Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje, vou resumir e analisar o livro Laboratórios Escolares de Ciências Guia Prático, de Salete de Lourdes C. Santana é uma obra de orientação pedagógica voltada à implantação, organização e utilização de laboratórios de ciências no ambiente escolar, publicado pela APRIS. O livro parte de um problema recorrente na educação científica, a distância entre propostas produzidas no meio acadêmico e as condições concretas do trabalho docente nas escolas. Em vez de tratar o laboratório apenas como uma sala equipada ou como cenário de demonstrações, a obra o apresenta como espaço que exige planejamento, gestão e integração com os objetivos de ensino. Seu propósito é oferecer referências aplicáveis para educadores, equipes gestoras e pessoas envolvidas em projetos de ensino de ciências. O foco inclui a preparação de atividades, administração de espaços e materiais, e os cuidados necessários para o descarte e seguro de resíduos. Assim, o guia combina uma preocupação com a prática cotidiana da escola e uma visão de laboratório como componente estruturante de uma aprendizagem científica mais ativa e contextualizada. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a aproximação entre propostas acadêmicas e a realidade pedagógica escolar. Um eixo central do livro é a percepção de que conhecimento acadêmico e prática escolar nem sempre se encontram de modo produtivo. Pesquisadores podem formular metodologias e defender atividades experimentais com base em condições ideais, enquanto professores precisam lidar diariamente com tempo limitado. Turmas numerosas, infraestrutura desigual, currículo e responsabilidade de segurança. Ao colocar essa distância em primeiro plano, a obra evita tratar a implantação de laboratórios como simples compra de equipamentos. A questão pedagógica é transformar recursos, ainda que restritos, em experiências viáveis e relacionadas ao que os estudantes efetivamente estudam. Essa perspectiva também implica reconhecer o professor como agente que adapta, seleciona e organiza propostas, e não apenas como executor de procedimentos concebidos externamente. Um laboratório escolar funcional depende de diálogo entre formação docente, planejamento institucional e demandas reais das aulas. A contribuição do guia está em orientar uma passagem da intenção geral de melhorar o ensino de ciências para decisões concretas de organização. Dessa forma, o laboratório pode deixar de ser uma estrutura pouco utilizada ou reservada a ocasiões especiais e tornar-se parte coerente do processo de ensino. A integração defendida não elimina limites materiais, mas oferece um critério para enfrentá-los, priorizar escolhas que sustentem objetivos pedagógicos claros e possíveis no contexto da escola. Em segundo lugar, o laboratório como ambiente de ensino planejado, e não como depósito de equipamentos. A obra destaca a necessidade de iniciar e organizar o laboratório de ciências com intencionalidade. Essa abordagem é importante porque a existência de vidrarias, reagentes ou aparelhos não garante experiências de aprendizagem relevantes, para espaço tenha função pedagógica. Sua organização precisa considerar quais atividades serão realizadas, como materiais serão acessados, quais procedimentos os estudantes conseguirão executar e como o professor acompanhará o trabalho. O planejamento conecta conteúdo curricular, estratégia didática, recursos disponíveis e tempo de aula. Sem essa conexão, a prática experimental corre o risco de se reduzir à demonstração isolada, sem relação clara com perguntas, conceitos ou formas de registro e discussão. O guia, ao abordar a organização do ambiente e dos equipamentos, chama atenção para a dimensão operacional que frequentemente fica fora de abordagens puramente teóricas do ensino de ciências. Guardar, identificar, conservar e disponibilizar materiais são tarefas que influenciam diretamente a continuidade das atividades. Uma estrutura ordenada também favorece o uso compartilhado por diferentes docentes e reduz improvisações que podem comprometer a segurança ou inviabilizar uma aula. A ideia subjacente é que a gestão do laboratório não é um detalhe administrativo separado da pedagogia, ela cria as condições para que observação, investigação e experimentação ocorram de maneira regular e articulada ao ensino. Em terceiro lugar, planejamento de atividades experimentais vinculado aos objetivos de aprendizagem. O tratamento dado ao planejamento de atividades indica que experiências de laboratório precisam ser pensadas antes de sua execução, em educação científica. Uma atividade prática é mais consistente quando responde a um objetivo delimitado, utiliza procedimentos compatíveis com o nível dos estudantes e prevê formas de observar, registrar e discutir resultados. A prática não deve ser valorizada apenas por ser mais dinâmica que uma aula expositiva. Seu valor está na possibilidade de relacionar fenômenos, materiais, evidências e explicações científicas em uma sequência que faça sentido para a turma. O livro se situa nesse terreno aplicado ao propor orientação para dinamizar laboratórios escolares. Dinamizar, nesse caso, não significa multiplicar experiências sem critério, mas construir condições para uso pedagógico recorrente do espaço. Isso exige antecipar materiais, organização de grupos, duração das etapas e cuidados envolvidos em cada atividade. Também requer que o docente avalie se a proposta é exequível na infraestrutura existente. Tal atenção torna o planejamento uma ferramenta de equidade, pois reduz a dependência de soluções caras ou difíceis de manter. Ao mesmo tempo, favorece a integração do laboratório ao currículo, evitando que a experimentação apareça como evento desconectado do conteúdo. A contribuição prática da obra está justamente em levar a sério essas escolhas de preparação, que determinam se o laboratório poderá apoiar uma aprendizagem mais observadora, participativa e conceitualmente orientada. Em quarto lugar, gestão de espaço e materiais como condição para a continuidade das práticas científicas. A organização física e material do laboratório ocupa lugar relevante na proposta do guia. Escolas podem enfrentar limitações de área, mobiliário, equipamentos e insumos, mas tais obstáculos não tornam irrelevante a necessidade de gestão. Pelo contrário, tornam mais importante definir onde os materiais ficam, como são identificados, quem os utiliza e de que modo são preservados. Uma rotina de controle contribui para reduzir perdas, evitar o uso inadequado de substâncias e manter os recursos disponíveis ao longo do ano letivo. Essa dimensão tem efeito pedagógico direto quando a preparação de uma atividade depende de localizar itens dispersos ou substituir materiais deteriorados. O laboratório tende a ser menos utilizado. Quando há procedimentos claros de guarda e acesso, as práticas se tornam mais previsíveis e incorporáveis ao calendário escolar. A obra também sugere, por seu caráter de guia, que a gestão deve acompanhar o propósito educativo do espaço. Não basta ordenar objetos. É preciso criar uma disposição que favoreça o trabalho dos estudantes e permita supervisão adequada. A decisão sobre materiais e equipamentos deve levar em conta frequência de uso, pertinência para as atividades e condições de manutenção. Essa abordagem diferencia o laboratório escolar de coleções de instrumentos adquiridos sem planejamento. O valor do espaço decorre da capacidade de apoiar atividades didáticas seguras e repetíveis, e não da quantidade ou sofisticação dos recursos acumulados. Por último, segurança e descarte de resíduos integrados à responsabilidade educativa, ao incluir o descarte seguro de resíduos entre os temas tratados. O livro amplia a noção de laboratório escolar. Segurança não aparece apenas como exigência externa ou conjunto de proibições, mas como parte da organização responsável das atividades de ciências. Toda a prática que envolve materiais, substâncias ou procedimentos potencialmente inadequados exige avaliação prévia de riscos, definição de cuidados e orientação clara aos participantes. Em escolas, essa exigência é ainda mais decisiva, pois o planejamento precisa ser compatível com a idade dos estudantes, a supervisão disponível e as condições reais do ambiente. O descarte, por sua vez, evita que a atividade termine quando a observação se encerra. Materiais remanescentes e resíduos precisam ser considerados desde a preparação, pois soluções improvisadas podem comprometer pessoas, instalações e o ambiente. Essa visão favorece hábitos de trabalho científico responsáveis usar recursos de forma consciente. Conhecer limites dos procedimentos e entender que práticas experimentais têm consequências materiais. Em termos pedagógicos, incorporar segurança e gestão de resíduos ao cotidiano do laboratório ajuda a evitar uma imagem superficial da ciência como espetáculo de efeitos. Os estudantes podem perceber que investigar também envolve método, cuidado e responsabilidade coletiva. Teu guia se distingue por tratar essas questões como componentes práticos da viabilização do laboratório, vinculando o valor das experiências à capacidade da escola de realizá-las com critérios consistentes. Em conclusão, Laboratórios Escolares de Ciências Guia Prático é particularmente indicado para professores de Ciências, Biologia, Física e Química, coordenadores pedagógicos, gestores escolares e estudantes de licenciatura que precisam pensar a experimentação a partir das condições efetivas da educação básica. Também pode servir a pesquisadores e participantes de projetos de extensão interessados em construir parcerias mais atentas à rotina e às restrições das escolas. Seu principal benefício é deslocar o debate do laboratório idealizado para decisões que sustentam seu funcionamento, planejar atividades, organizar o espaço, administrar materiais e incorporar segurança e descarte de resíduos. Essas dimensões permitem que a prática experimental seja mais regular, segura e conectada aos objetivos de ensino, em comparação com livros que se concentram em roteiros de experiências ou em discussões amplas sobre metodologias de ciências. A obra se destaca pela ênfase na infraestrutura pedagógica necessária para que uma proposta realmente aconteça. O diferencial não está em prometer soluções universais, mas em reconhecer que o uso do laboratório depende de mediações concretas entre teoria, recursos e trabalho docente. Por isso, o livro oferece uma contribuição útil para quem busca transformar um espaço escolar, mesmo sujeito a limites, em ambiente organizado de investigação e aprendizagem. Sua leitura favorece uma compreensão mais realista da educação científica. Experiências relevantes exigem tanto intenção didática quanto cuidados permanentes de gestão. Responsabilidade. Se você quiser apoiar Salete de Lourdes C. Santana, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!